última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Nélida Pinhon, a escritora brasileira, abriu hoje a 8ª edição das Correntes de Escritas, o encontro de escritores de expressão ibérica que anualmente se reúnem na Póvoa do Varzim. A partir de amanhã, a última edição estará em direto deste encontro. Nélida Pinhon, autora da República dos Sonhos, edição Presença, e também de Vozes do Deserto, que foi esta semana reeditado com nova chancela, a da Bertrand. Para recordar, um excerto da entrevista tida com a vencedora do Príncipe das Astúrias, 2005.
Nós, brasileiros, nós, latinos, lá, nós somos todos filhos de tantas transgressões culturais, transgressões étnicas, né? E que, portanto, não poderíamos alimentar intolerâncias culturais, intolerâncias étnicas, né? Porque, sendo um produto tão espúrio e tão deslumbrantemente variado, diferenciado, né? Podemos desfrutar de uma herança que tenderia a nos fazer um pouco filhos do sol, né? Filhos desse grande legado civilizatório, né? Porque se você desembocando no mundo ibérico, está ali Homero, né? Você tem toda uma perspectiva criativa que não tem início. Então, você pode botar aí o mundo do deserto, o mundo hebreu, hebraico, todos os grandes mundos. Nós somos produto de todas essas realidades que a civilização foi construindo, né? Foi demolindo, mas construindo novamente, porque a demolição é uma construção também, tem sido, né? Apesar dessa grande crueldade que está embutida na demolição. Então, é essa consciência de que o mundo ibérico é um mundo extremamente poderoso no Brasil. Há uma tendência, eu percebo, que nasce de uma noção, sentimento de culpa, de que somos indígenas, somos negros. Nós somos tudo isso e somos ibéricos. A presença portuguesa no Brasil é poderosíssima. A presença espanhola também, a presença mediterrânea, né? Portanto, nós somos fazedores de culturas herdadas. Então, com isso, o que a gente pode fazer? É metabolizar as culturas que nós herdamos com a nossa própria.
Eu via numa fotografia que achei muito bonita, Nélida Pinhon com um sorriso radioso entre Mário Vargas Llosa, com um sorriso tímido, e Jorge Amado, com um sorriso que lá podemos intuir pelo meio do seu ar gingão. Esta fotografia que tenho aqui na mão é uma fotografia magnífica, porque está aí a força de uma literatura num encontro de amigos. É um encontro de amigos?
Amigos, não tem dúvida. Olha que fotografia linda, pena que os nossos queridos amigos não podem vê-la. Jorge está com uma camisa colorida, porque ele era atrevidíssimo, uns cabelos brancos, né?
Está na Bahia.
Na Bahia, na casa deles, na casa de Jorge Amado e de Zélia Gattai, né, Zélia?
Nos anos 70?
80, conhece, eu acho que sim. E Mário Vargas Llosa veio, ele estava, tinha um programa chamado Torre de Babel, em Lima, né? E ele visitava a América Latina entrevistando grandes personalidades. E no Brasil, ele entrevistou Ivo Pitangui, o jogador Zizinho do Flamengo, e mais alguém, e a minha pessoa, porque mas era por força de sermos grandes amigos, né? Já éramos grandes amigos nessa oportunidade. E aí ele disse assim, vamos à Bahia. Mas aí o programa me convidou, fomos lá. E o Jorge e Zélia Gattai eram modelos de generosidade, nos acolheram de uma forma magnífica. Zélia fez um cozido lindo, maravilhoso, comida baiana, acarajé. E o Jorge Amado era muito ávido, um homem cheio de vida, né, estuante. Ele ia toda hora na cozinha levantar as panelas para, sabe, aspirar o olor do que emanava daquela glória baiana, né? E o Mário estava fascinado, porque o Mário é muito mais austero do que nós dois, né? Mas nós havia um laço de amizade muito profundo, e o Mário Vargas Llosa se torna, né? Já era um grande admirador de Jorge. Portanto, é um encontro muito feliz, um retrato que você descobriu em algum lugar.
Uma outra frase sua que me deixou muito a pensar. O drama da literatura é que as pessoas não conseguem ler e entender o texto. É diferente do que acontece com a música, em que você lê e se emociona. A literatura exige um saber. Ou seja, a música está então muito mais perto, muito mais acessível para as pessoas. Mas pergunto-lhe se o conceito estético de cada um também não pode apreciar um texto literário, mesmo que não o entenda.
Não, não pode. Se não entender, mas quando eu digo entender, é no sentido mais básico, mais primário, né? Eu não estou fazendo a literatura condenando-a a um esteticismo estéril, inútil. É no sentido porque eu falava muito em relação ao meu país, em que o índice de analfabetismo é muito elevado. Então, é uma alfabetização falsa, em que as pessoas pensam que aprenderam a ler, mas não entendem, quase assim, fisicamente, o que as palavras dizem. A grande questão não é... Veja só, eu não estou dizendo que o leitor comum não entenda a literatura. Não, ele entende. O que ele interpretar está perfeito. Eu quero dizer, aquele tipo de leitor, não, aquele tipo de alfabetizado que não entende o que as frases juntas dizem, sabe? Então, até às vezes, uma notícia de jornal. Porque a literatura, já essa pessoa que foi condenada a esse confinamento cultural, ela escuta a música e a sensibilidade dela se sente tomada pela alegria da música. Porque não precisa entender, música você não precisa ler a partitura. Você escuta e como se você a estivesse lendo. Você, para ir adiante na leitura, ter o prazer do texto, o prazer da leitura, você tem que entender o que, que as palavras juntas estão querendo dizer. Não quer dizer com isso que você, tendo a habilidade de juntar as palavras, você prive-se de interpretar o seu jeito. Aí, isso é outra coisa. Eu estou falando do entendimento básico. Claro, uma pessoa muito simples pode entender se o autor escrever João entrou no restaurante. Mas a literatura não é feita de João entrou no restaurante. Ela vai havendo desdobramentos narrativos, complexidades narrativas, sugestões narrativas, densidades poéticas no texto, composição de personagens. Então, é preciso que o leitor, ele é uma espécie de copartícipe da criação, que não só ele interprete, como ele acompanha o que estão lhe propondo.
O que é mais importante para um escritor? É o saber ou a imaginação?
O saber é extraordinário, mas a imaginação é fundamental. Mas a imaginação não está desvinculada do saber. A imaginação, claro que é um golpe de sorte na vida de um autor, que ele tem uma grande imaginação. Mas a imaginação, ela se municia, ela cresce, né? Ela se desenvolve com o saber também. O saber não está no departamento estanque, contamina todo o seu metabolismo, o seu sangue. O saber não é uma erudição estéril que eu estou falando, mas o saber te desperta sugestões, o saber te leva a viajar, o saber faz com que a imaginação pegue o saber e desse saber faça desdobramentos extraordinários.
O saber e a imaginação que dão um grande poder à palavra. Foi esse poder que a fascinou na figura de Sherazade, que incorpora quase no seu último romance As Vozes do Deserto?
Ah, é verdade. Eu sou uma apaixonada pela imaginação, porque é um veículo promotor de seduções, é um veículo que te leva a sair do seu lado comezinho, né, e pleitear muito mais da vida. Você não é para menos que os poderes tirânicos têm pavor da imaginação. É essa capacidade narrativa de contar histórias, né, de fazer com que o outro acredite nas histórias que estão sendo contadas, né, e que o outro cobre muito mais de você para que você nunca interrompa as histórias, né? Ou seja, esse sentimento da perpetuidade, de que as coisas não precisam ser interrompidas, né? A história humana não sofre rupturas. Ela tem desvios históricos extraordinários, mas ela segue uma linha, uma grande linha de sucessão, né? E a história, talvez, a narrativa, talvez seja a mola propulsora dessa continuidade.
Durante 5 anos, estudou a cultura árabe, para preparar As Vozes do Deserto, mas também porque tinha um fascínio antigo por esta cultura. O que é que procurou nesse estudo?
Bom, eu sempre fui muito seduzida pela cultura islâmica, pela cultura árabe, né, que esteve muito presente na Espanha, né, ainda que a Galícia não tivesse sido uma Galícia árabe, mas a Espanha toda, a moça arábica, então a presença árabe se sentia nos lugares que eu visitava desde menina, né, e isso me fascinou muito, porque os árabes deixaram na Espanha maravilhas, começando, pelo exemplo, a Mesquita de Córdoba, né, que é alguma coisa que você fica assim, deslumbrar as fontes, você percebe que só o ser do deserto tinha tal nostalgia pela água. Então as fontes de água de Granada, que os árabes foram deixando na Espanha, deixaram maravilhas, maravilhas. Bom, então quando eu quis fazer esse romance, um romance que encarnasse o mundo da imaginação e da arte de fabular, eu pensei que o Oriente Médio era um enclave mágico. A partir do fato, além do deserto, das rotas da seda, das caravanas, né, das grandes aventuras que nós atribuímos àquele universo, mas o que me fascinou já desde saída era o seguinte: que região estranha era aquela, né, que inventa o monoteísmo? A noção de um Deus único e mais do que um Deus único, um Deus invisível, que você não enxerga. Ou seja, aquela região lança o homem a uma perplexidade suprema, a perplexidade de acreditar naquilo que ele não via, que ele não podia mais apalpar. E isso, homens, os seres modestos, sujos, de deserto, andando com aquelas batas compridas, né? Aquele povo que tinha cuidado, aliás, o próprio Corão, todos os grandes livros, né, pedem cuidado no cumprimentar, não usar a mão suja, a mão da higiene, quer dizer, detalhes fascinantes daquela grande cultura. Então eu pensei, se esse povo, esses povos, porque foram todos, o mundo judaico, o mundo cristão incipiente, o mundo islâmico, né, eles lançaram bases para o desenvolvimento da imaginação poderosa.
Nélida Pinhon, voz de entrada para a 8ª edição das Correntes de Escritas na Póvoa do Varzim. Nélida Pinhon, autora de Vozes do Deserto, em nova edição, agora na Bertrand. Última edição.